Não estava. Então, mais uma vez, bom dia. Estas audiências normalmente são feitas, têm um período inicial para expor sucintamente, da maneira que entenderem, a petição e aqui os objetivos desta petição. Entretanto, seguidamente, darei a palavra aos seus deputados que se encontrarem presentes e aos grupos parlamentares, para também colocarem algumas questões e depois, no final, terão novamente a oportunidade para se pronunciarem sobre as questões levantadas e outras que entendam relevantes trazer aqui para a Comissão. Está certo? Então.
Tenho aqui para lhe entregar, no fundo, o requerimento em que explica porque é que estamos agora a requerer a junção destes três documentos que lhe entregava-lhe em mão.
Agradecia então à doutora Zélia Santos, como Presidente da Associação Portuguesa de Dietistas, ter vindo cá e passava-lhe já de seguida a palavra.
Muito bom dia a todos. Agradeço desde já à Comissão do Trabalho esta oportunidade de sermos ouvidos no âmbito da petição subscrita por 637 dietistas e estudantes da licenciatura em Dietética e Nutrição. Dado que também temos pouco tempo e para ser sucintos na exposição, eu faço-me acompanhar da doutora Ruth Borrego, Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Dietistas, do doutor Nuno Agostinho e da doutora Ana Monteiro, os nossos advogados da Associação Portuguesa de Dietistas, que nos acompanham neste processo, desde a petição também para a entrada da Ordem dos Nutricionistas, e dado esta temática ser revestida de cariz jurídico, eu passaria então a palavra ao doutor Nuno Agostinho, para então fazer a sua exposição.
Então, muito, muito bom dia a todos. Uma vez que a doutora Zélia já fez os necessários agradecimentos a esta comissão, eu avanço diretamente para o tema, uma vez que assumo que o nosso tempo será seguramente limitado. A posição da Associação Portuguesa de Dietistas sobre esta matéria é aquela que foi apresentada de forma desenvolvida na petição. Os pedidos que a Associação vem fazer à Assembleia da República são aqueles que também estão ali indicados de modo detalhado. A ideia, por isso, da APD, para aproveitar esta oportunidade que esta Comissão lhe concede, é, no fundo, de replicar ao documento que agora foi apresentado pela Ordem dos Nutricionistas. Portanto, a Ordem foi convidada a manifestar-se sobre a petição apresentada pela APD, produziu aqui um documento e nós achamos que é útil, para que os senhores deputados fiquem tão informados quanto possível, que nós glosemos, que nós comentemos esse documento, de que forma a que fique claro qual é o pensamento da APD e dos seus associados sobre todas estas matérias que são importantíssimas para os seus associados. Ponto prévio. Logo no início desse documento, a Ordem dos Nutricionistas diz que a APD não teve o cuidado de referir que a queixa que foi apresentada, a queixa disciplinar contra a senhora bastonária, foi rejeitada por deliberação unânime do Conselho Geral. Isto é verdade, foi assim mesmo, e é conveniente que nós expliquemos o quadro em que isso sucedeu. Portanto, a Ordem tem 1.289 nutricionistas e 699 dietistas. No Conselho Geral há 31 nutricionistas e 9 dietistas e todos os conselheiros dietistas eram queixosos e, portanto, todos eles se declararam impedidos de votar nessa deliberação. Isto é, dito de outra maneira, a Ordem está totalmente partida, não exatamente ao meio, porque não há tantos nutricionistas como dietistas, mas está totalmente partida. De todo modo, essa deliberação do Conselho Geral foi impugnada judicialmente. Temos também que assumir isso aqui. Portanto, esse tema, que é um tema, apesar de tudo, colateral em relação àquilo que nós estamos aqui a discutir, mas esse tema está a ser dirimido judicialmente, uma vez que, em entendimento da APD e das mais de 600 pessoas que subscreveram aquela queixa, que os órgãos da Ordem não são capazes de dirimir este litígio. E, aliás, também por isso que nós estamos aqui. Não é? Quanto à acusação de que a APD, no fundo, tenta manchar o bom nome dos membros da Ordem, é uma acusação que nós refutaremos no fim, depois de feita esta apresentação, uma vez que estes temas são efetivamente marginais em relação àquilo que se está a discutir aqui. Quanto ao documento emitido pela Ordem dos Nutricionistas, a nossa ideia é de seguir, até para facilitar a exposição e de compreensão por parte dos senhores deputados, seguir a sistemática do próprio documento emitido pela Ordem. Quanto ao primeiro ponto, que é a referência à correspondência entre a licenciatura de Ciências da Nutrição, que no fundo é a licenciatura que depois mais tarde vai gerar nutricionistas, e as licenciaturas dietética e nutrição, que depois gerará dietistas. Afirma a Ordem, no ponto 5 deste documento, o seguinte, e agora estou a abrir aspas, a licenciatura em Ciências da Nutrição é ministrada em estabelecimento de ensino superior universitário, enquanto as licenciaturas em dietética e em dietética e nutrição são ministradas em estabelecimento de ensino superior politécnico, afirmação da Ordem. Acrescenta ainda que a própria lei, e aqui cita os artigos 6 e 7 da Lei 60 de 2007, deste setembro, assume que existem diferenças entre aqueles dois tipos de instituições e que, neste sentido, a distinção entre ensino universitário e politécnico é incontestável. Tudo isto são afirmações da Ordem. Bom, primeira coisa, referência à Lei 60 de 2007 resulta de lapso. Este é o regime jurídico da urbanização e edificação, é o lapso manifesto, mas antes a Ordem já tinha dito neste documento, já tinha feito uma referência à Lei 62 de 2007, deste setembro. Pronto, e esta é, de facto, uma das leis relevantes para este efeito, não há dúvida nenhuma. Bom, o que é que nós queremos dizer sobre isto? Não há dúvida nenhuma de que há diferenças entre o ensino universitário e o politécnico. Se não houvesse diferenças, não se percebia porque é que havia ensino universitário e politécnico. Há dois, é porque, com certeza, que no pensamento do legislador serviam interesses distintos. O que não se descortina é, neste diploma, qualquer distinção relevante entre o valor das licenciaturas tiradas no Politécnico e no ensino universitário. Mas isto, de certo modo, é quase intuitivo e, como é evidente, todas as licenciaturas vão ter o mesmo valor. O legislador podia ter uma ideia diferente para o ensino politécnico e universitário. Isto hoje até acho que está muito debatido. Mas as licenciaturas têm o mesmíssimo valor, até porque neste caso, e até podia não ser assim, mas neste caso, ambas as licenciaturas têm 240 ECTs, portanto são absolutamente iguais. Portanto, aqui a Ordem manifestamente queria que houvesse uma diferença, mas não há, basta ler o documento, do documento não resulta diferença nenhuma entre estas licenciaturas. De resto, o tema ainda resulta mais claro no regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino superior, que foi republicado com o Decreto-Lei 11 de 2013, de 7 de agosto. Portanto, sobre esta matéria, a Ordem, pura e simplesmente, não tem razão e, com franqueza, faz aqui uma batota, porque, no fundo, faz o seguinte raciocínio. Se o ensino universitário e o politécnico são diferentes, então as licenciaturas do universitário e do politécnico também são diferentes. Isto é batota, não é assim. Isto não resulta da lei, não é assim que a lei está pensada. Ainda de acordo com, ainda sobre este tema, muito importante, o que é que diz o artigo 61, número 1, alínea A, dos Estatutos da Ordem, feitos aqui por este Parlamento? Diz o seguinte, que podem aqui inscrever-se, aqui na Ordem, os profissionais que detenham licenciatura nas diferentes áreas de ciência, das ciências da nutrição e ou dietética, conferida por instituições de ensino superior portuguesas ou por instituições estrangeiras, desde que reconhecidas nos termos da lei. Isto é, nenhuma diferença entre politécnico e universitário, claro como água. O que é que, em homenagem à ideia de que os nutricionistas são melhores do que os dietistas, o Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas fez aprovar? Fez aprovar um regulamento que é um regulamento de inscrição na ordem, que diz o seguinte nas alíneas A e B do número 3 do artigo 2º. Vejam bem, senhores deputados. Considera-se título académico habilitante para os nutricionistas a licenciatura em Ciências da Nutrição por estabelecimento de ensino superior universitário, que confira 240 ACTs, que é uma exigência que também não consta da lei, e para os dietistas a licenciatura em Dietética ou licenciatura em Dietética e Nutrição por estabelecimento de ensino superior politécnico, que confira 240 ACTs. Bom, que dizer sobre isto? Agora, felizmente, já estamos aqui a pisar algum terreno sólido. A Provedoria já se manifestou sobre esse assunto e esse parecer que os senhores deputados têm em cima da mesa diz o seguinte, a páginas 8. Diz aquilo que de algum modo já era quase intuitivo, mas agora já está dito. Verificados que estejam os demais requisitos aplicáveis e comprovada a posse do grau de licenciado nas diferentes áreas das ciências da nutrição e ou dietética, por um lado, e não prevendo o mesmo estatuto das referidas diferenciações, as regras vertidas no regulamento de inscrição da Ordem dos Nutricionistas, relativas ao título académico habilitante, consubstanciam medidas que, ex novo e adicionalmente, erigem condições de acesso à profissão em causa com indubitável efeito restritivo, assim sendo, configura uma limitação à liberdade de escolher a profissão. Mas ainda se diz ali mais. Diz que, incidindo sobre as condições de acesso à profissão nutricionista/dietista, com efeitos restritivos da liberdade de escolher a profissão, contendem com a matéria de direitos, liberdades e garantias e configura um ato que releva da competência legislativa parlamentar, havendo por conseguinte de constar de lei da Assembleia da República ou de decreto-lei por aquela autorizada para este efeito. Isto dito, importa também ter presente que a Provedoria auscultou a Sra. Bastonária sobre este tema, e tudo isto é referido a páginas 6 e 7 deste parecer, sendo que esta, mais uma vez, enfatizou a diferença entre o ensino politécnico e o universitário, e, por outro lado, fez a seguinte afirmação, que consta aí desse parecer, que o legislador nunca quis que qualquer licenciado em curso com a designação de nutrição pudesse inscrever-se e exercer a profissão, querendo antes restringir tal possibilidade aos licenciados em ciências da nutrição, isto é, aos nutricionistas. Sobre isto, o que é que diz o parecer? Página 7, que é indubitável não ter a mesma, a correspondente adequada expressão na lei, a mesma, atenção, a mesma teoria, sendo certo que na matéria em apreço, respeitante às condições de acesso à profissão e análise, não pode, por esta via regulamentar, diferenciar-se o que o legislador não distinguiu. Isto é, este é o velho brocardo que é perfeitamente conhecido. Onde o legislador não distinguiu, o intérprete não pode distinguir. É o que está aqui em causa. Não é? E, portanto, a ordem foi mais longe do que o Parlamento. A ordem restringiu o edifício jurídico erigido pelo Parlamento. Bom, assinalamos desde já que a inclusão desta norma desta norma nos estatutos da ordem estará muito em breve em cima da mesa, uma vez que este tema já está contemplado na proposta de alteração de estatutos que a ordem fez chegar ao Ministério da Saúde e que em breve chegará ao Parlamento. Isto é, esta ideia claramente ilegal e, atrevo-me a dizer, inconstitucional, que consta deste regulamento, fará parte da proposta que a Ordem fará chegar aqui ao Parlamento. Bom, depois disse aqui a páginas 15 deste documento da Ordem dos Nutricionistas que há um déficit na componente teórica entre as licenciaturas em Dietética e Nutrição e por um lado, peço desculpa, em Ciências de Nutrição e, por outro, em Dietética e em Dietética e Nutrição. Isto não é verdade. Veja-se o nosso requerimento apresentado em 12 de março de 2014. Eu só quero desmontar esta ideia porque esta ideia é falsa. Isto não está minimamente demonstrado. Mas também quero dizer uma coisa. Ainda que assim não fosse, e ainda que houvesse um qualquer déficit impressivo nas componentes teóricas entre as duas licenciaturas, em face do artigo 61 dos estatutos da Ordem, isso seria totalmente irrelevante para distinguir dietistas e nutricionistas. Totalmente irrelevante. Mas não é verdade. Bom, eu acho que agora importa pensemos sobre as consequências da publicação com este texto deste regulamento de inscrição na Ordem, porque isto não é inocente e é preciso ver quais são, se é que há implicações graves sobre esta matéria. Primeira implicação. Os dietistas são diferentes dos nutricionistas. No fundo, é o que está a dizer a ordem através da publicação deste regulamento. Porquê é que são diferentes? Porque uns vêm necessariamente do Politécnico e outros vêm necessariamente do ensino universitário. Portanto, há pelo menos esta diferença. Segunda conclusão, os dietistas são menos do que os nutricionistas. E porquê? Porque o Politécnico vale menos do que o universitário. É isso que também ali, que resulta dali com muita clareza. Agora vejam o seguinte, os dietistas não podem licenciar-se pelo ensino universitário. Porque de acordo com este regulamento de inscrição, se licenciarem pelo ensino universitário, então parece que deixam de ser dietistas, passam a ser nutricionistas. Na verdade, foi essa a interpretação que a Ordem fez quando apareceram licenciados em dietética e nutrição pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Eles, por um lado, foram licenciados em dietética e nutrição, isto é, podiam ser dietistas, mas não nutricionistas, mas, por outro lado, vinham do ensino universitário e não do ensino politécnico. Então, o que é que fez a Ordem? A Ordem considerou os nutricionistas. E eles ainda hoje trabalham como nutricionistas. Mas, senhores deputados, vejam o seguinte. Em rigor, em face do regulamento de inscrição na Ordem, estes senhores não podiam ali entrar. Vamos voltar outra vez a ver o regulamento de inscrição. Portanto, a Ordem encontrou aqui uma solução, digamos assim, salomónica. Vou voltar a visitar o regulamento de inscrição. Portanto, título académico habilitante para os nutricionistas, a licenciatura em Ciências da Nutrição. Estes senhores não tinham licenciatura em Ciências da Nutrição. Okay? Então, título habilitante para os dietistas, a licenciatura em Dietética ou Dietética e Nutrição. E estes senhores tinham essa licenciatura. Mas, por estabelecimento de ensino superior politécnico. E eles não tinham, porque a licenciatura deles era do ensino superior universitário, de onde, em rigor, estes senhores não entravam na Ordem. Não tinham como. Portanto, a Ordem encontrou aqui esta solução, mas isto é só para os senhores deputados verem o absurdo que foi aqui criado. Isto, no fundo, é uma espécie de armadilha diabólica em que, da qual os licenciados em dietética e ciências de nutrição, os licenciados em dietética só saem se e quando a Ordem quiser. A Ordem, neste caso, quis, podia não ter querido. Bom, agora, em face daquilo que é o parecer da provedoria, o que é que nós podemos também agora concluir sobre estes temas? Um, que os dietistas não são, pelo menos por esta razão, diferentes dos nutricionistas. Portanto, os licenciados no Politécnico são tão licenciados como os licenciados pelo Universitário. Isto foi dito pela Provedoria e, com franqueza, isto é indiscutível, não é sequer tema, com franqueza. Portanto, não são, pelo menos por esta razão, não são menos do que os nutricionistas. Pelo menos por esta, já vamos ver se há outras. Depois, com o atual regulamento em vigor, nada impede que abra um curso de dietética no ensino universitário e que ali saiam dietistas. Em face do regulamento, nada impede. Depois, e para memória futura, registro que os órgãos da Ordem elaboraram e publicaram, em violação da lei, um regulamento que, um, menoriza os dietistas e, dois, os acantona ao Politécnico. Eu isto faço já esta referência agora, porque é uma referência que eu farei mais vezes, porque é estranho, mas lá ver, habitualmente as ordens defendem os seus membros. Isto é uma situação estranhíssima, convenhamos, não é? De modo geral, enfim, admitindo que faz sentido que haja ordens, as ordens defendem os seus membros, senão é que não fazem mesmo sentido nenhum. Bom, quanto às diferenças entre a profissão de dietista e a profissão de nutricionista, isto é outro tema do documento que foi aqui apresentado pela Ordem dos Nutricionistas. Sobre esta matéria, a Ordem sustenta que, no âmbito do emprego público, os nutricionistas pertencem à carreira técnicos superiores de saúde, os chamados TSS, e os dietistas à carreira técnicos de diagnóstico e terapêutica, TDT, o que é, diga-se, absolutamente verdade. Depois declara, e esta parte com franqueza não se percebem porquê, que, eu vou agora ler, recorrendo a uma análise histórica, conclui-se que os nutricionistas sempre se encontraram associados ao exercício de funções ao nível da nutrição clínica, nutrição comunitária e saúde pública, enquanto os dietistas sempre exerceram funções ao nível da dietética e da alimentação. Esta afirmação, que é conclusiva e que não está aqui minimamente fundamentada, não tem qualquer suporte factual. Okay? Os dietistas começaram por se ocupar, os dietistas, que note-se que são muito mais antigos do que os nutricionistas, não tem sequer comparação, são umas décadas de diferença, começaram sobretudo por se ocupar da nutrição clínica e mais tarde da saúde pública. e os nutricionistas, primeiro da saúde escolar e comunitária e agora da nutrição clínica. Mas é que é preciso assinalar uma coisa. Se é rigoroso afirmar que os dietistas se dedicavam sobretudo a estas atividades que agora elenquei e os nutricionistas às outras, a verdade é que todos se podiam dedicar e todos se dedicavam efetivamente a todas as tarefas permitidas por lei. Nesse sentido, vejam-se os parceiros que nós juntámos com a petição da professora Isabel do Carmo e da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Portanto, todos faziam o mesmo. Havia uns que faziam, por razões históricas, faziam sobretudo uma coisa, outros faziam sobretudo outra. No fundo, os dietistas sempre estiveram muito ligados aos hospitais desde o início. Mas não quer dizer que não pudessem e que não fizessem, efetivamente, também nutrição clínica no privado. Bom, voltemos então aqui ao tema do emprego público, isto é, o Decreto-Lei 564-99, de 21 de dezembro, que é este que rege a carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Primeira coisa a dizer, este diploma é muito anterior à exigência de licenciatura para que os dietistas possam exercer a sua profissão. Este diploma é de 99, a exigência é muitíssimo posterior. E nós não podemos desligar uma coisa da outra, porque, no fundo, este diploma carece de atualização, uma vez que hoje os dietistas são, com a exceção dos mais antigos, que está prevista nos estatutos da Ordem, com essa exceção, que é uma exceção absolutamente marginal, todos os outros têm que ser licenciados. E é por isso, e eu rememoro agora isto aqui porque me parece muito importante, que nós dissemos no artigo 36 da nossa petição, que tendo em conta a formação académica atual dos dietistas, o grupo de apoio à revisão das carreiras de técnicos superiores de saúde e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica propôs que os dietistas passassem a designar-se técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Isto já foi proposto. Faz todo sentido. Na altura não eram licenciados, hoje são necessariamente licenciados, o diploma tem que ser atualizado, isto entra pelos olhos dentro. Mas a Ordem, curiosamente, nunca se bateu, considerando estes factos que eu agora aqui mencionei, pela elevação dos dietistas a técnicos superiores de saúde, pelo contrário, sempre se bateu pela manutenção deste fosso entre dietistas e nutricionistas, em que uns são, em face de leis antigas, que uma que é de 91, são licenciados, que são os técnicos dos nutricionistas, e esta de 99, em que os dietistas não são licenciados. Isto é, a Ordem nunca se bateu pela elevação dos dietistas e pela atualização destes diplomas. Nunca se bateu. Claro. Com certeza. Vou já... Não, ora essa.
A documentação toda que foi entregue será toda vista ao pormenor. Obviamente, daquilo que penso, se entretanto houver algumas dúvidas e seja necessário algum esclarecimento, pediremos, obviamente, para os setores voltarem cá ao Parlamento para voltar a ouvir. Eu peço desculpa, mas realmente nós temos estes condições.
Com certeza. Sr. Deputado, quanto tempo é que me dá esta comissão para eu aqui organizar... Dá mais 5?
Claro que sim.
Então, vamos ver o que consigo fazer com estes 5. Bom, passo já para o tema da autonomia. No fundo, a Ordem vem dizer, e eu agora vou sintetizar imenso considerando esta limitação, que eu compreendo, que conclui que parece inequívoco que os dietistas atuem em conformidade com a prescrição clínica dada por profissionais com essa competência. Atenção que isto é muito importante. Então, e pergunta-se, quem são os profissionais com essa competência? Serão os nutricionistas? A Ordem não se balança a dizer isto, porque não é verdade. Quem tem o direito de fazer esta prescrição são os médicos, designadamente os médicos endocrinologistas. E quer os nutricionistas, quer os dietistas, estão obrigados a executar, a cumprir esta prescrição médica. Portanto, não há aqui diferença nenhuma entre dietistas e nutricionistas, a autonomia é exatamente a mesma. Há um item que é a direção de qualidade, e eu, para simplificar, a Ordem invoca aqui a portaria 940-90, de 6 de outubro, e eu, simplificando, com base nesta portaria, toda a gente, mesmo não licenciados, pode exercer as profissões que estão aqui elencadas, 2, esta portaria foi revogada pelo artigo 21 do Decreto-Lei 92 de 2012, de 27 de julho. Não está assim há muito em vigor, portanto, nem vale a pena perder mais tempo com isto. Depois, quanto às acusações que são feitas pela Ordem à Sra. Bastonária e de que a Associação APD deu nota na sua petição. são, grosso modo, quase todas assumidas pela Ordem. Portanto, a Ordem assume que este documento intitulado Organização dos Serviços de Nutrição e Alimentação, datado de maio de 2013, que foi enviado, pelo menos, para o Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE. Eu não vou agora debruçar-me sobre este tema, porque nós já falámos sobre isto na petição, eu assinalo só o seguinte. Este documento é gravíssimo. Este documento, num primeiro momento, subalterniza os dietistas aos nutricionistas, mas num segundo momento, elimina os dietistas. Porque quem é que, sejamos sérios, vai tirar o curso de dietética com este enquadramento? Porquê é que não há de tirar o curso de nutrição? Este documento elimina os dietistas. Depois, quanto à questão do acordo de cooperação com a AdvanceCare, no fundo, isto também é assumido. Porque há aqui um e-mail da doutora Graça Ferre, da direção da Ordem, em que esta declara um tal senhor, doutor Nuno Duarte, da AdvanceCare, que o nutricionista tem a sua formação em estabelecimento de ensino superior universitário e o dietista em ensino superior politécnico, como já vimos, é falso. E depois diz o seguinte, que os nutricionistas encontram-se habilitados à prestação de cuidados de saúde e nutrição, no presente caso, consultas de nutrição e os dietistas, encontram-se habilitados à prestação de cuidados de saúde dietética, ou seja, consultas de dietética. Mas sejamos honestos, como é que se consegue distinguir as consultas de nutrição das consultas de dietética? Como é que se distingue nutrição dietética? Não se distingue, isto é indistinguível. Mas a Ordem sabe muito bem o que é, porque, aliás, se não soubesse, teria o cuidado de explicar a este senhor da AdvanceCare como é que isto se distinguia, porque com este e-mail em que diz a este senhor, ah, não, porque uma faz nutrição e outra faz dietética, como é óbvio, o senhor não percebe nada, porque não há ninguém que consiga perceber isto, não é? Portanto, não vale a pena. Promoção junto do Sr. Secretário de Estado da Saúde, adjunto do Ministério da Saúde, da duplicação de nutricionistas nos centros de saúde. A Ordem assume que fez isto mesmo. A Ordem acha é que pode defender os nutricionistas em detrimento dos dietistas. Acha que pode fazer, mas de resto, assume. Depois, eu, os minutos finais, vou gastá-los todos, Sr. Deputado, se me permitir, com este tema que para mim é o tema absolutamente central. Porque quanto à pretensa discriminação dos dietistas por parte dos nutricionistas, é assim que se chama, que a Ordem trata este tema, a pretensa discriminação, a Ordem diz o seguinte, que ainda que a APD tivesse razão quanto a esta matéria da discriminação, isto é muito importante agora, diz, tal apenas significaria que os órgãos atuais teriam violado o disposto no Estatuto, isto é, o problema não é o Estatuto, é sim a sua execução. Pronto. E este será um tema que será quicar esta Comissão, porque eu acho que isto é que é essencial perceber, é se se justifica agora ou não mexer no Estatuto. Não é? Ou se isto é um problema no relacionamento dos dietistas com os órgãos da sua Ordem. Eu acho que este argumento é tão sedutor quanto falso. Basicamente, não há duas profissões. E isso é que interessa. Não há duas profissões. Os dietistas e os nutricionistas têm licenciaturas que são iguais, valências que são iguais, exercem funções que são iguais. E se são iguais, têm que ser tratados do mesmo modo, têm que ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E para esse efeito, é preciso alterar o atual quadro legislativo. Isto é, não pode continuar a haver referência, esta referência artificial, a duas profissões, não pode haver. Tem que haver uma referência a uma profissão só. E há que integrar todos os licenciados em dietética e em dietética e nutrição na carreira de técnicos superiores de saúde. Claro que o diploma que trata desta matéria não é uma lei, é um decreto-lei, é emanado pelo Governo, mas ao alterar-se o estatuto, na nossa perspectiva, resolve-se tudo mais. Note-se também que a Ordem já assumiu, depois da APD ter iniciado este combate político, que é necessário unificar as duas profissões. Portanto, nesse aspecto, os senhores deputados têm a tarefa facilitada, porque a própria Ordem já concorda que é necessário fazer a unificação. A questão é os termos da unificação, porque a direção deliberou sobre este tema, e eu devo fazer notar que, de acordo com os estatutos elaborados por este Parlamento, não era a direção que havia fazer essa deliberação, era o Conselho Geral, que cabe fazer propostas para serem apresentadas à Assembleia da República, mas a Ordem deliberou, e deliberou através da direção, portanto deliberou mal, e deliberou dizendo que os dietistas tinham que se integrar nos nutricionistas. Portanto, já se está a ver que a discussão é uma discussão inquinada, porque parte de uma premissa que para nós não tem qualquer valor. Até pode ser que no final do dia, depois de discutir o tema, se entenda que a solução é essa. Nós não afastamos nenhum tipo de cenário. Para nós o que faz sentido é uma fusão completa entre as duas, pelo menos uma fusão de nomenclatura, porque, vamos lá ver, nós estamos a falar de uma fusão formal, porque materialmente isto é tudo igual. Portanto, o problema é só formal e, portanto, o que faz sentido será mesmo misturar os dois nomes. De todo modo, já se viu que a ideia da Ordem é, no fundo, é aqui um repositório de preconceitos legais, não vamos a lado nenhum. Bom, depois eu quero só assinalar que a Ordem emitiu parecer à Direção Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, é no fundo o documento que nós também aí juntamos, porque os dietistas dos Açores estão numa situação absolutamente precária, porque desde 2007 que não abrem concurso para dietistas, só abrem para técnicos superiores de saúde. Apresentado e discutido o tema com a Direção Regional dos Açores, esta decidiu consultar a Ordem e a Ordem emitiu o parecer que nós também deixámos aqui aos senhores deputados. Portanto, é evidente que as dietistas dos Açores que estão desempregadas continuarão desempregadas. O parecer, embora muito defensivo, é um parecer que não abre minimamente a porta aos dietistas. A tal ponto que o senhor Diretor Regional de Saúde disse mesmo que achava inútil os residentes da região autónoma dos Açores tirarem o curso de dietética e nutrição. Isto foi afirmado pelo senhor Diretor Regional de Saúde. Portanto, os senhores deputados imaginam como é que se sentem as dietistas açorianas. Nós temos aí os e-mails para os senhores deputados perceberem até que ponto é que vai este problema, porque esta situação é realmente muitíssimo grave. Portanto, última coisa que eu quero dizer, então digo só isto, última coisa que eu quero dizer sobre esta matéria é só isto. Os nutricionistas e os dietistas têm interesses contrapostos. Quanto menos emprego houver para os dietistas, mais emprego há para os nutricionistas. Os dietistas estão órfãos de ordem, não têm ordem. Só os nutricionistas é que têm ordem. Portanto, o que é que nós vimos aqui pedir aos senhores deputados? Os senhores deputados, quando criaram este estatuto, não quiseram distinguir, nem quanto às condições de acesso à ordem, nem quanto ao exercício da profissão, os dietistas dos nutricionistas. Para efeitos de acesso à profissão e para efeitos de exercício da profissão, os senhores deputados criaram um quadro legislativo em que estes dois grupos formais, digamos assim, eram absolutamente iguais. A Ordem destruiu esse edifício legislativo e destruiu através da criação deste regulamento de inscrição e através da prática que vem fazendo e da leitura que vem fazendo da existência de duas profissões e desse regulamento de inscrição. Os dietistas que não têm ordem estão a ser perseguidos e estão a perder vários postos de trabalho, já estamos em dezenas se não centenas. Portanto, é preciso que os senhores deputados não abandonem os dietistas e é preciso que façam cumprir a lei e façam respeitar o quadro legislativo que pensaram em mente anterior. Isso implica apenas alguns ajustamentos. No fundo, é unificar as duas profissões de modo a garantir de uma vez por todas que estes dois grupos, porque formalmente são dois grupos, são tratados do mesmo modo. Eu, última coisa que digo, e que dar-me-ia para sempre... Então, última frase, senhora deputada. Páginas 13 do parecer da Provedoria, está lá isto que eu estou aqui a dizer, está lá escrito. Não pode haver distinção, e até diz mais, diz que todos devem ser admitidos como nutricionistas. Portanto, o caminho legislativo está aqui apontado neste parecer. Senhora deputada, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Nuno Agostinho. Passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Em primeiro lugar, quero saudar a presença dos representantes da Associação Portuguesa de Dietistas, nomeadamente a Dra. Zélia Santos, a Dra. Ruth Borrego, a Dra. Nuno Agostinho e Ana Monteiro, na qualidade de juristas. E as minhas palavras são para agradecer toda a informação que nos foi prestada e ao qual, depois desta exposição exaustiva, detalhada e bastante clara, ficámos melhor informados e, portanto, desde já agradecemos todo esse trabalho. Também adiantamos que vamos dar a melhor atenção e cientes da justiça da vossa petição, nos pronunciaremos de forma rigorosa e justa. Antes de terminar, queria só colocar uma questão um pouco técnica, que é a seguinte. Percebi eu que a licenciatura do curso de nutricionismo na Faculdade de Nutricidade, foi isso que disse, é reconhecida na Ordem de nutricionistas. O curso. E a dúvida que eu tenho é a seguinte. Há dois cursos com a mesma classificação. Um no Politécnico e outro no Ensino Superior, na Universidade. Os currículos, a carga horária, os conteúdos programáticos são semelhantes? Primeira pergunta. Portanto, e a segunda, se um licenciado do Politécnico quiser fazer a licenciatura no Superior, é-lhe dada a possibilidade e ficará muito próximo, terá que ter um plano de cursos muito especial. É este esclarecimento que eu gostava de ter, porque eu tinha uma experiência profissional muito semelhante. Eu fui bacharel em engenharia, depois fui licenciado, depois tive essa guerra toda dos engenheiros técnicos, a inscrição na ordem dos engenheiros, portanto, daí eu colocar esta pergunta com esta particularidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora também a palavra à deputada Carla Cruz do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também a Sra. Deputada Coordenadora, o Sr. Deputado, e cumprimento também a Dra. Zélia, a Dra. Rita Borrego, o Dr. Nuno Agostinho e a Dra. Ana Monteiro. Em primeiro lugar, pedir desculpas por ter só chegado agora, mas houve aqui uma má interpretação do horário. Eu tinha como a audição começasse às 9h30, estive cá às 9h30, mas não estava ninguém, e saí, e depois, pronto, tive outros trabalhos, outras reuniões, e tive dificuldade em chegar a tempo. Mas para nós também, o Grupo Parlamentar já teve a oportunidade de receber, julgo que a doutora Zélia, a doutora Rita e a doutora Ana, a Ruth. E portanto aquilo que nós primeiramente queremos de facto agradecer terem vindo cá e dizer que nós consideramos que a profissão de dietista tem um papel muito importante na sociedade. Sempre o dissemos, sempre o defendemos, e também o dissemos, quer quando vos recebemos no grupo, quer também quando recebemos a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que nós considerávamos que esta questão tem que ser dirimida e tem que ser resolvida a bem da profissão. Nós consideramos que a bem da profissão, a bem de todos os profissionais e, sobretudo, daqueles que usam e usufruem dos vossos serviços. Penso que é essa a questão central. É, de facto, pensando naqueles que recorrem a consultas, a acompanhamento de dietistas ou de nutricionistas, que recebam o melhor serviço, o melhor acompanhamento, porque isso é que, de facto, que é importante. E é importante até porque esta, de facto, é uma matéria, e os dietistas e os nutricionistas trabalham numa questão que é fundamental, que é a questão dos hábitos alimentares, do acompanhamento, das doenças do foro alimentar, mas não só, não é? E têm um papel fundamental, não entendemos nós, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e que está a ser negligenciado e até distorcido. E, portanto, aquilo que nós pugnamos, efetivamente, é que estas situações sejam rapidamente resolvidas, seja ultrapassada, para que consigamos, de uma vez por todas, avançar e termos, apaziguar, porque eu penso que a questão aqui é, de facto, uma situação. Os dietistas consideram que há uma discriminação positiva dos nutricionistas em relação aos dietistas, e nós consideramos que esta deve ser uma situação a ultrapassar. E eu tinha uma questão muito concreta para vos perguntar, até porque na altura, quando vos recebemos, tínhamos a indicação de que haveria uma reunião entre os órgãos da Ordem e vocês próprios, e portanto, que avanços é que já foram conseguidos, se é que foram conseguidos avanços, em que ponto é que de facto está esta situação. E mais uma vez pedir desculpa por só ter chegado agora, e também reparamos que há nova documentação, também iremos analisar e ponderar, e mais uma vez pugnar para que a situação seja rapidamente resolvida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à PD. Não sei se a doutora irá responder. Iria só pedir-lhes, atendendo ao facto de terem ultrapassado muito o tempo inicial, para realmente agora tentarem ser sucintos, até porque já tínhamos uma nova audiência às 10h30, que já também atrasou, e, portanto, agradecer-lhes mais uma vez estes contributos e pedir-lhes que fossem realmente sucintos. Obrigada.
Obrigada. Muito obrigada pelas questões, tanto ao Grupo Parlamentar do PS como do PCP. Começando aqui pela primeira questão, efetivamente, se um licenciado em dietética ou em dietética e nutrição quiser ir ascender à carreira de nutrição, ou seja, de técnico superior de saúde, é aliciado para ir estudar, para ir fazer mais umas unidades curriculares a um estabelecimento de ensino superior, onde, na verdade, por tudo aquilo que já foi alegado, não faz qualquer sentido. Neste âmbito também, queria mencionar que, na verdade, a licenciatura da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, que é quem mais forma profissionais de dietistas em Portugal, são ministradas 1.125 horas de aula teóricas, enquanto que na FECNAU, portanto, na Faculdade de Ciências do Porto, da licenciatura em nutrição, apenas são ministradas 924. Ainda mais que na licenciatura da ESTZEL são ministradas 555 horas de aulas teórico-práticas, enquanto que na FECNAUP são apenas ministradas 385. E que na licenciatura em Lisboa, na ESTZEL, são ministradas 90 horas de seminários, enquanto que na FECNAUP são apenas 28. Portanto, isto efetivamente é desmontar aquilo que a senhora bastonária tenta constantemente alegar, como o curso da licenciatura em dietética ou dietética e nutrição seja inferior ao das ciências da nutrição. Ainda também fazer a referência que a dietética, e está no benchmark que regula a nível internacional, é uma ciência que aplica as ciências da nutrição e dietética no exercício da sua função e, portanto, não faz qualquer sentido esta diferenciação. Por outro lado, também referir que por duas vezes que tive a oportunidade de estar com a senhora bastonária, uma de cariz informal, e são as palavras que ela utilizou, e esta já formalmente, aquilo que tenta é referir que pretende a convergência do dietista em nutricionista, mas que tem que haver uma certa tipologia ou categorias, ou seja, tem que se estudar os planos curriculares de estudo, até próprio dos recém-licenciados, e, portanto, deixa no ar que, efetivamente, teremos que estudar novamente. E, portanto, é isto que eu, como presidente deste grupo profissional da Associação Portuguesa de Dietistas, não posso consentir de forma alguma por tudo o que foi exposto. Em relação, aqui respondendo à questão, concordo em absoluto que, de facto, quem sai lesado é o cidadão. Trabalhamos com uma área muito sensível e cada vez mais nos dias de hoje na prevenção das doenças crónicas não transmissíveis. O nosso papel tem um especial interesse e na prevenção e na promoção da saúde. Aliás, isto está exposto no nosso decreto-lei, onde refere a nossa tipologia como dietista desde 21 de dezembro. E quem sai lesado é diariamente o utente. Eu posso também referir que diariamente chegam à Associação Portuguesa de Dietistas algumas queixas de colegas que estão a trabalhar sob a alçada de nutricionistas que ascenderam à coordenação dos serviços de dietética ou de nutrição e dietética e que, de certa forma, vão esvaziando competências que profissionais da área da dietética desde os últimos 30, 40 anos sempre elaboraram e, portanto, vão-lhes retirando estas funções. Por outro lado, e portanto aqui alguma discriminação e deste acesso à profissão ser discriminatório, porque quando os licenciados em dietética vêm nos concursos públicos que pretendem profissionais na área da nutrição e que efetivamente vêm vírgulas e que vêm que querem técnico superior de saúde, claramente o dietista é exposto e é excluído e, portanto, isto não pode continuar a acontecer. Dar-lhe conta que, de facto, a semana passada houve uma reunião entre a APD e a Ordem dos Nutricionistas e aqui, se calhar, passava a palavra ao Dr. Nuno Agostinho para falar sobre este ponto.
Um minuto, é rapidíssimo.
Desculpa, mas temos mesmo que andar.
Um minuto. Claro. Bem percebo. Sra. Deputada, então, respondendo à sua pergunta, assim mesmo telegraficamente, há, da parte da Ordem, a ideia da criação de uma comissão paritária para resolver este assunto. A APD foi convidada a participar e irá participar. Porquê? Porque, apesar de não acreditar minimamente nesta comissão paritária, tem um objetivo e está disponível para chegar lá de qualquer maneira. Isto é como ir a Paris, pode ir de comboio, de avião, qualquer método é bom. Agora, só dizer isto, comissão paritária não se vai entender. Porquê? Há uma questão que é política. São iguais ou não são iguais? A APD entende que são, os dentistas entendem que são. A ordem entende que não, não é? Depois há uma outra questão que é jurídica, que é a forma de fazer a unificação. Como a ordem entende que somos diferentes, então era preciso alterar totalmente o quadro legislativo. Como nós entendemos que somos absolutamente iguais, não é preciso alterar quase nada. Portanto, a comissão paritária será técnica, mas o problema não é técnico, o problema é político e jurídico. Portanto, Sr. Deputado, não é preciso ser adivinho, não vamos chegar a lado nenhum. Muito obrigado.
Relativamente à faculdade, à ciência e dietética e nutrição, só também muito telegraficamente, o curso que existia na faculdade de portanto, na Faculdade de Medicina de Lisboa em Santa Maria era um curso de dietética e nutrição, portanto pelo ensino universitário. Era o único curso do qual saíam dietistas pelo ensino universitário. O que sucede é que a ordem, para abarcar estas pessoas, na ordem dos nutricionistas, trata-os como nutricionistas, dando-lhes a tal cédula profissional à qual lhes atribui a letra N e não a letra D, que é a letra que atribui aos dietistas. Portanto, são dietistas pelo universitário, que já existem, mas o curso foi extinto, entretanto.
Eu agradecia a todos e à doutora por ter estado aqui, por estar estes esclarecimentos. Acho que ficamos todos muito mais esclarecidos e qualquer coisa disponham e nós também, entretanto, se entendermos, poderemos voltar a falar ou até por escrito ou voltam cá novamente a esta comissão. Muito obrigada por terem vindo.